Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Câmara Municipal de Vidigueira acolhe no próximo dia 2 de abril às 14h30 na Casa das Talhas o Fórum Regional da Associação de Municípios Portugueses do Vinho com o tema Enoturismo Sustentável, Desafios e Potencialidades do Território. Segundo avançou a Câmara Municipal de Vidigueira, o Fórum integra a programação do Vidigueira Vinho, reforçando a aposta do município na valorização do setor vitivinícola e na afirmação do território como um destino de referência no enoturismo. Segundo a autarquia, o encontro vai reunir especialistas, representantes institucionais e agentes do setor vitivinícola e turístico, promovendo a reflexão e o debate em torno das dinâmicas atuais do enoturismo, da sustentabilidade e do papel dos territórios na valorização dos seus recursos endógenos. A sessão vai terminar com o Vidigueira de Honra, com os prémios regionais da AMPV, como explicou esta manhã, em entrevista à Rádio Vidigueira, o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonito.
A Vidigueira quer se afirmar cada vez mais como um destino de excelência naquilo que é o enoturismo e num enoturismo sustentável. Daí a importância também de iniciarmos o Vidigueira de Vinho deste ano, também com o Fórum Regional que tem sido promovido por AMPV em todo o território nacional. No Baixo Alentejo, a Vidigueira foi o sítio escolhido, dado também aquilo que é a importância do nosso concelho neste setor, no setor vitivinícola e no setor enoturístico. Iniciaremos, como disseste bem, no dia 2 de abril pelas 14h30, onde teremos diversos convidados e iremos abordar diversos temas, desde o enoturismo, o olivoturismo e o turismo rural. Passaremos também a falar um pouco sobre aquilo que são as alterações climáticas no nosso território, também de extrema importância, e aquilo que também é o papel dos autarcas e a sua importância na valorização do nosso território. Depois vamos ter também um momento em que vai nos ser explicado como devemos comunicar o vinho e como temos que comunicar o enoturismo, também numa sessão que se pretende dinâmica e que contará certamente com a presença de muitos. No final deste fórum teremos um Vidigueira de Honra e terá também a entrega dos prémios regionais da MPV da região Alentejo, que contará também com Luís Encarnação, Presidente da Associação dos Municípios do Vinho. Será este o mote de partida para o Vidigueira Vinho na edição de 2026.
O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que esteve em direto no bloco informativo do meio-dia, onde falou sobre o Vidigueira Vinho, que arranca nos dias 3, 4 e 5 de abril. Segundo anunciou a autarquia, o certame é uma forma de promover o setor vitivinícola, além de outros produtos de excelência do concelho, a gastronomia tradicional e o cante alentejano. Ao longo destes três dias, o evento pretende celebrar a tradição e a autenticidade do território e reforçar o posicionamento da Vidigueira como um destino enoturístico de referência, aliando o vinho à música e à gastronomia. Segundo avançou também a autarquia vidigueirense, o programa integra espetáculos musicais, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, exposição e venda de produtos agroalimentares e, nos eventos paralelos, destaque para a Semana Gastronómica, Comércio da Páscoa, regados com vinhos da Vidigueira e a presença de vinhos provenientes de reconhecidos territórios de produção nacional, como são a região demarcada do Douro, Península de Setúbal, região do Dão, região dos Vinhos Verdes e Açores. Há também uma dimensão internacional, com a presença de representações da Moldávia, Geórgia e Espanha, e ainda o município convidado da Madalena do Pico, nos Açores, como explicou em entrevista à Rádio Vidigueira o presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonito, que deixou os destaques, a importância do certame e também a estratégia neste setor do enoturismo.
E queremos afirmar não apenas como apenas um evento, podemos dizer que é um momento de afirmação do nosso concelho, daquilo que é a nossa identidade e daquilo que melhor sabemos fazer. Podemos dizer que a Vidigueira desde sempre foi uma terra de vinho, mas mais do que isso, é uma terra de tradições, de conhecimentos e naturalmente de autenticidade. E aqui o vinho não se faz apenas com técnica, faz com tempo, com sabedoria daquilo que também nos foi passado ao longo dos anos. Mas dizer que não olhamos para isto só como uma tradição, queremos olhar também para o futuro. E aquilo que disse ainda há pouco, estamos naturalmente a projetar a Vidigueira como um concelho enoturístico de excelência, onde o vinho é o ponto de partida de uma experiência completa. Onde temos para oferecer a nossa paisagem, a nossa gastronomia, o nosso património e naturalmente o canto alentejano, e a autenticidade das nossas gentes, que isso também é o mais importante. E é esse caminho que queremos afirmar, com qualidade e diferenciação e com muita ambição. E indo um pouco àquilo que foi a pergunta colocada, dizer que este ano, enquanto executivo, procurámos dar um novo impulso a este evento. Melhorámos espaços, reforçámos aquilo que é a componente gastronómica e levámos a qualidade da experiência, e levámos naturalmente a qualidade da experiência de quem nos visita. Dizer que este ano, ao nível da gastronomia, inovámos. Vamos ter a chamada Taberna Alentejana, onde o chefe João Morato nos apresentará os sabores da nossa terra, os sabores do rio e do montado alentejano. E isso será um dos fatores diferenciadores do Vidigueira Vinho de 2026. Porque também acreditamos que o vinho também se afirma à mesa naquilo que são os sabores e naquilo que é a autenticidade dos nossos produtos.
Um Vidigueira Vinho que se projeta também em termos internacionais, com a presença de outros territórios vitivinícolas, mas nunca esquecem também aqueles que são os reconhecidos territórios nacionais. Ou seja, há aqui um chamar também à Vidigueira de outras geografias, não só do país, como também além fronteira.
Sim, este ano inovámos também naquilo que é a tenda dos vinhos e vamos ter cerca de 36 expositores e que contará com a presença de diversos pontos do nosso país. Dizer que também iremos ter no Vidigueira Vinho uma representação da Embaixada da Geórgia, que, como sabe, o vinho de talha é um fator de extrema importância e que estará também presente no Vidigueira Vinho e que nos poderá ajudar também naquilo que é a candidatura de património do vinho de talha que temos em curso. Depois dizer que vamos ter também uma particularidade este ano, daquilo que são as tendências que temos vindo a verificar, e vamos ter uma zona dedicada aos vinhos sem álcool, álcool low, como se diz,
desalcoolizados
e por aí. Vamos também querer dar mostra disso, porque não temos uma visão fechada, não temos uma visão redutora, e queremos também mostrar esse tipo de vinhos, porque a Vidigueira é um concelho aberto e que quer mostrar este tipo de vinhos. Depois dizer só uma nota também ainda final sobre isto, que vamos ter connosco também uma representação da Madalena do Pico, o destino convidado deste ano do Vidigueira Vinho, e que terá também uma montra de vinhos no nosso espaço de vinhos durante estes dias do certame.
Essa questão dos vinhos desalcoolizados, sem álcool, é também um sinal dos tempos, um sinal da obrigatoriedade, entre aspas, em acompanhar a evolução de um setor importante na região?
Naturalmente é um setor em desenvolvimento e um setor que não está parado. Tivemos alguma fase de maior dificuldade para o setor vitivinícola, mas creio que ao longo do tempo as coisas têm ainda a melhorar, e temos acompanhado também os nossos produtores e vimos que há uma melhoria. Ainda assim, apesar da Vidigueira não ter neste momento vinhos dessa gama, não queremos deixar num certame que se afirma vinho como uma identidade, trazer também esses novos produtos para que se possa também desmistificar um pouco daquilo que é o consumo de vinho e daquilo também que é as novas tendências que o mercado também procura.
Mas isto acaba por ir dando outra dimensão também ao próprio certame, trazendo novas inovações do próprio setor, novos nichos, como é este caso dos vinhos desalcoolizados. Isto vai encorpando o próprio, estamos usando aqui uma expressão quase
vitivinícola. Sim, é para isso que também estamos cá. Olhar para aquilo que são as tendências, olhar para aquilo que é o panorama nacional e internacional, e irmos dando crescimento ao Vidigueira Vinho, naturalmente projetando aquilo que são os nossos produtos de excelência, projetando as nossas castas, a nossa casta principal, que também iremos dar bastante importância, que é a nossa casta Tanvaz, mas queremos acompanhar o mercado numa ótica também de crescimento e de atração de cada vez mais visitantes para o nosso concelho. Sabemos que há esta tendência, sabemos que podemos também captar este tipo de público, e é também com estas medidas que vamos captando e que vamos satisfazendo aquilo que são também as necessidades que vão surgindo dentro do nosso concelho, de cada vez com maior procura, e é isso que queremos fazer, crescer de forma sustentada, mas mostrar tudo aquilo que é possível dentro do mundo dos vinhos, num setor em que a Vidigueira naturalmente dá cartas.
Isto é para além da importância de que o setor tem no concelho, desta alavanca económica que constitui, o certame acaba por ser também uma forte fonte de dinamização também da economia local. Por estes dias, há também uma semana gastronómica em paralelo a decorrer, há todo um balão de oxigênio, digamos assim, para a economia local?
Sim, eu creio que a nossa economia local, de certa forma, vai todos os dias tendo procura, e isso também é sinal do trabalho que temos vindo a realizar nos últimos meses, ainda assim não deixamos de estar atentos àquilo que também são as necessidades dessas pessoas, e sempre podemos lançamos novos desafios, como é o caso deste que acabaste de falar, da Semana Gastronómica dos Comeiros da Páscoa, regados com vinhos da Vidigueira, e que estará em diversos restaurantes, como foi anunciado, quer nas redes sociais, quer na comunicação social, e que permitirá também que os nossos restaurantes possam ter maior aderência, que também é isso que se pretende. Temos a restauração, temos a hotelaria com boa dinâmica, e que nos satisfaz muito, enquanto agentes principais do território, poder, de certa forma, contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do nosso território, desta forma.
Sendo a Vidigueira também um território com muitos produtores, em que medida é que, ou que feedback há também dessa parte, porque naturalmente a Câmara Municipal aqui promove todo um setor, mas há a questão dos produtores privados, particulares, das empresas, em que medida é recebido este certame, em que medida é essa participação, em que medida é valorizada toda esta dinâmica de um setor que é cada vez mais importante aqui no concelho da Vidigueira?
O certame, naturalmente, é bem recebido pelas pessoas. Também nós fizemos um trabalho importante. Não foi chegar só hoje ao pé das pessoas. Desde que chegámos, e foi nossa intenção desde o primeiro dia, temos vindo a fazer diversos contactos com os produtores de vinho. Temos estado próximos anteriormente, e até por diversas vicissitudes da vida e em que estive ligado a diversas questões, e toda a minha equipa, temos grande apetência para aquilo que é este setor, e por isso mesmo temos estado próximos, e a receptividade foi ótima. Vamos ter uma grande representatividade também dos nossos produtores, como disse há pouco, quer com as tais provas comentadas da casta Tanvaz, e há pouco não referi, e deixar também aqui uma nota, que vamos ter também uma prova de espumantes da Vidigueira, uma inovação também, face àquilo que também tem sido uma procura deste tipo de vinhos, dos vinhos espumantes. Os vinhos nas suas várias vertentes. Não queremos estar centralizados apenas em algo, queremos mostrar tudo o que temos de bom, e o que não conseguimos fazer de bom, aprender com os outros, porque estamos cá também para aprender e para crescer.
Ou seja, um certame que durante estes dias tem muito para apresentar, para dar a provar. Há também um cartaz musical de destaque. Boas razões então para para vir até à Vidigueira?
Sim, são boas razões. Quisemos ter um cartaz equilibrado, um cartaz que fosse também direcionado para toda esta temática do vinho, do nosso património gastronómico, património cultural e material. E vamos ter na sexta-feira o Zé Cid, um clássico da música portuguesa, em que permitirá que muitos desfrutem das milhentas músicas que o Zé Cid tem para nos oferecer e que são todas, de facto, músicas que toda a gente conhece, desde os mais velhos aos mais novos. Depois, este ano, temos também connosco o Buba Espinho, no dia 4, um artista que dispensa apresentações, um artista do nosso território, um artista que traz com ele também o canto alentejano e que, inclusive, nos últimos dias também foi nomeado para salvar melhor artista do ano. Uma nota final aqui sobre o palco principal, dizer que também quisemos trazer ao palco principal os nossos, e vamos trazer também no dia 4, no sábado, a Sofia Pires. Ela tem tido uma excelente prestação, ou melhor, teve uma excelente prestação naquilo que foi o programa televisivo. Queremos que ela merece, enquanto uma das nossas estar no palco principal. Para além disso, vamos ter também vários momentos no palco secundário, onde temos os nossos grupos corais, passando pela banda de canto da escola, os ateliês de viola, e mais alguns artistas, como é o caso dos Relíquias, e alguns artistas que neste momento dão provas também no panorama nacional e regional. Para encerrarmos a noite, temos depois os DJs, que farão certamente a delícia de todos os que visitam até horas da madrugada.
Mais tardias.
Mas pronto, queremos deixar o convite para que todos visitem a Vidigueira, deixarem de uma nota de agradecimento a todos os produtores, associações, entidades e parceiros que tornam este evento possível. E como estava a dizer, deixar neste fim de semana de Páscoa, que se prevê soalheiro e que depois de diversos momentos de chuva e de frio, que será um fim de semana certamente em que a Vidigueira estará de braços abertos para receber todos aqueles que nos quiserem visitar e desfrutar deste certame, que estará certamente disponível para toda a gente.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, hoje em direto no bloco informativo, em entrevista sobre o Vidigueira Vinho 2026.
A Federação do Baixo Alentejo do PS critica o Governo no caso da isenção das portagens, que diz não ser para todos os alentejanos. Amanhã entra em vigor a isenção de cobrança das taxas de portagens às pessoas singulares e coletivas com residência ou sede nos territórios do Alentejo, que estão na área de influência da A2, entre o nó A2, A6, A13 e Almodóvar, e da A6, a autoestrada Marateca-Estremoz, entre o nó A2, A6, A13 e Caia. Segundo a Federação do Baixo Alentejo do PS, trata-se indiscutivelmente de uma boa medida, que surge prevista em Orçamento de Estado por mérito dos deputados do PS, uma vez que os alentejanos não poderiam ser excluídos de um benefício que já está a ser aplicado noutros pontos do país. No entanto, o PS do Baixo Alentejo aponta em comunicado que a medida aprovada e prestes a entrar em vigor peca por ser escassa, porque prevê apenas isenções parciais em função da morada de residência ou sede dos beneficiados e não uma isenção global. Os socialistas dão como exemplo um cidadão de Moura a ir a uma consulta médica ao Algarve, vai beneficiar da isenção de portagem na A2, que abrange o território do distrito de Beja, mas se a consulta for em Lisboa e utilizar a A6 a partir de Évora, já não terá direito a qualquer isenção. Uma situação que, segundo a Federação Socialista, claramente injusta para os alentejanos, que apesar da aprovação desta medida, continuam a ter de pagar mais portagens que os cidadãos de outras zonas do interior do país. As explicações são de Nelson Brito, o presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, que fala numa teia burocrática criada pelo Governo, representativa da má vontade em aplicar esta medida proposta pelo PS.
A universalidade que deveria haver para o cidadão individualmente considerado e para as empresas que de alguma forma estão sediadas nesta região, nós ficamos pasmados desde logo, porque a A2 e a A6 vão servir esparteadamente o que é os direitos e os interesses em termos económicos das regiões de Porto Alegre e Évora, no caso da A6, e no caso de Beja e Litoral Alentejano, A2. E esta não é a visão que está no resto do território. Todos nós sabemos que vamos à Via do Infante e circulam quem é do Algarve, quem é do Alentejo, quem é do país, estrangeiros, enfim. É uma situação que foi, de alguma forma, colocada como universalidade total. Nós, mesmo assim, fizemos esta proposta já com esta capacidade de perceber que era só para os alentejanos. Mas dentro do Alentejo não nos partilhem ainda mais. E depois a teia burocrática que ficou colocada aqui demonstra uma coisa. A má vontade deste governo com esta proposta diz tudo daquilo que é este interesse que o governo tem pela região do Alentejo em geral e pelo Baixo Alentejo em particular. Nós estamos a ver bem claro que com uma medida concreta que era para entrar em ação, aquilo que o governo fez é, numa lógica de não gostar da proposta, numa lógica de não gostar dos interesses que deveria defender do Baixo Alentejo, fazer o quê? Cria uma teia burocrática. Que sentido faz ter a quebra da isenção em Almodóvar no nó da autoestrada na A2 no sentido norte-sul, e quem vive abaixo do nó de Almodóvar e entre o nó de Messines, que são do Baixo Alentejo, são Baixo Alentejanos de segunda, aqueles que de alguma forma têm que entrar por o nó de Messines já não estão isentos? É efetivamente estas incongruências que nós entendemos que foi uma má resposta por parte do governo no sentido de simplificar aquilo que era esta isenção. Pergunto eu e aqueles que de alguma forma são do interior deste país. E os nossos impostos têm que servir para suportar a diferença dos passos, dos metros, das carris, do sistema ferroviário e rodoviário do litoral, da grande área metropolitana de Lisboa, por exemplo, têm que ser os nossos impostos a suportar essa diferença? Que país é este que está invertido em que os do interior é que suportam as discriminações positivas do litoral?
Nelson Brito, presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 28 um homem de 49 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Mira. Segundo a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de policiamento, onde os militares da guarda abordaram uma viatura cujo condutor evidenciou sinais de nervosismo e um comportamento suspeito. No decurso das diligências policiais, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito, realizada uma busca sumária ao veículo, verificando que o mesmo se encontrava na posse de produtos estupefacientes, posteriormente realizada uma busca domiciliária. Da ação resultou a apreensão de uma arma de fogo, 515 doses de AX, 104 doses de cocaína, 44 munições, 3 telemóveis, uma balança digital de precisão. O suspeito foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Odmira. Já falámos do Vidigar Vinho 2026, mas a Câmara Municipal de Vidigar e a Associação Alentejo Terragentos assinaram a semana passada um protocolo de colaboração. A iniciativa, segundo a autarquia, visa a implementação integrada de vários projetos com o apoio da CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, com particular destaque para o arquivo digital do CANT e o resgate da memória e processo de digitalização documental para partilha ao público da história da extinta banda filarmónica do Círculo Operário Vidigarense. Segundo o município da Vidigara, a iniciativa representa um avanço estratégico na valorização do património material da região, num compromisso com a preservação e promoção das expressões culturais locais. De acordo com a autarquia, esta parceria tem como finalidade organizar, preservar e tornar acessíveis os arquivos existentes, promovendo o resgate de memórias coletivas e individuais, assegurando a sua transmissão às gerações futuras. Todo o processo será desenvolvido em estreita colaboração com o Arquivo Municipal da Vidigara, pela importância que este trabalho representa para a salvaguarda da história e património do concelho. O presidente da Junta de Freguesia, Diogo Conqueiro, e o arquiteto Pedro Ruivo reuniram no espaço do antigo lagar em Vila de Frades. Segundo avançou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, a visita e a reunião de trabalho tiveram como objetivo fazer os primeiros levantamentos para início do projeto de arquitetura que visa transformar este espaço no Polo Empresarial de Vila de Frades, o E3, Espaço Empresas e Empreendedorismo. Segundo a Junta de Vila de Frades, pretende-se que este espaço se assuma como uma estrutura de apoio ao tecido empresarial da região do Alentejo, sejam elas empresas já existentes ou empresas que venham a ser criadas acelerando e potenciando o seu crescimento. As explicações são de Diogo Concaro, o presidente da Junta de Freguesia da Vila de Frades.
A que a Junta de Freguesia pretende que seja um polo não só de atratividade empresarial, mas também de apoio às empresas que já existem, não só na nossa freguesia, não só no nosso concelho. É um projeto que se quer que trabalhe em rede, portanto seja uma referência em todo o Alentejo. Um projeto que vai nascer no espaço do antigo lagar, que foi adquirido por esta Junta de Freguesia no final do mandato passado, e que agora foi dado este pontapé de saída num projeto que ainda vai levar tempo, mas que é um projeto bastante ambicioso. Portanto, já reunimos com o NERB em Beja, aliás, onde o próprio CIPT, que já está em funcionamento, é um perfeito exemplo daquilo que se pretende criar em Vila de Frades. E após esta reunião com a direção do NERB e percebendo aqui alguns contornos de como se poderia dar andamento a este projeto, fizemos então uma visita técnica ao espaço. Portanto, o projeto está entregue ao arquiteto Pedro Ruivo, portanto é o mesmo arquiteto que foi responsável por desenvolver todo este projeto do NERB, naquilo que foi a sua fase 1, que está completamente lotada de empresas e que agora avança para a fase 2 e simultaneamente para a fase 3, e é naturalmente um dos grandes investimentos que está pensado por a Junta de Freguesia e também com o apoio da Câmara Municipal, e que é, no nosso entender, um investimento mais estruturante, o mais importante dos próximos anos para a Vila de Frades. E isto porque se pretende aplicar uma visão que, no fundo, é uma visão muito simples. Ou seja, se nós apoiarmos as empresas existentes, se nós criarmos condições para novas empresas, aquilo que nós vamos ter é mais emprego. Tendo mais emprego, o que vamos ter é mais pessoas, e tendo mais pessoas, aquilo que vamos ter é uma comunidade muito mais dinâmica.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro. A Câmara Municipal de Castro Verde vai realizar entre 24 e 26 de abril o Festival da Liberdade. Segundo anunciou a autarquia castrense, com um olhar voltado para o futuro, o novo festival aposta num conceito inclusivo, promovendo a comunhão entre gerações e dando especial protagonismo aos jovens, reconhecendo o seu papel ativo na construção de uma sociedade mais participativa, livre e em constante evolução. O festival vai realizar-se no Parque da Liberdade, com um programa diversificado, pensado para todos os públicos e conjugando música, cultura, desporto urbano e reflexão. No plano musical, o programa propõe a 24 de abril a atuação da Banda Filarmónica 1 de Janeiro, acompanhada pela cantora Filipa Sousa, num momento evocativo da Revolução dos Cravos, e animação com a festa Show das Poderosas. No dia 25 de abril, sobe ao palco o grupo alentejano Bandidos do Canto, recentemente vencedores do Festival RTP da Canção. Seguem-se a 26 de abril os concertos de Inês Gonçalves e dos Putos do Rock. Em paralelo, está patente ao longo destes dias a exposição 50 Passos para a Liberdade, Portugal, da ditadura ao 25 de abril. No dia 26, o festival abre também espaço às culturas urbanas, com demonstrações de skate, BMX e trotinete freestyle, incentivando a participação dos mais jovens. Segundo a Câmara de Castro Verde, o Festival de Liberdade quer afirmar-se como uma celebração viva dos ideais de abril, cruzando cultura, criatividade e participação cívica num ambiente de convívio, alegria e partilha entre gerações. Odmira lançou a terceira edição do Prémio de Reabilitação Urbana do município de Odmira. Trata-se de uma iniciativa integrada no programa Odmira Reabilita, que pretende incentivar a valorização e a qualificação do património edificado do concelho. Segundo avançou a Câmara de Odmira, as candidaturas decorrem entre 1 de abril e 30 de junho, sendo dirigidas a obras de reabilitação localizadas no concelho, concebidas por arquitetos habilitados em Portugal e concluídas nos últimos 5 anos. Segundo a Câmara Municipal, o Prumo, de periodicidade bienal, distingue projetos que revelem qualidade arquitetónica, sensibilidade na integração urbana e inovação nas soluções adotadas, contando com o apoio da Ordem dos Arquitetos através da Secção Regional do Alentejo. O autor do projeto de arquitetura vencedor recebe o valor de 5 mil euros, podendo ainda ser atribuídas 2 menções honrosas no valor de 1.500 euros a cada. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
Insegurança, percepções, justiça e realidade. A insegurança resulta da dúvida e do medo do desconhecido, designadamente se este estiver relacionado com culturas, ideologias, religiões, crenças diferentes da nossa, e principalmente se a diferença incluir também a raça, a etnia e a cor da pele. A insegurança facilmente fomentada e alimentada com as chamadas percepções que, segundo a Infopédia, resultam da tomada de consciência de acontecimentos ou realidades exteriores através da análise e interpretação por processos intuitivos, psíquicos e/ou intelectuais de estímulos sensoriais ou da ideia ou juízo subjetivo que se tem sobre algo ou alguém baseado na experiência própria ou próxima. Por isso, as percepções são facilmente manipuladas através dos sentimentos mais básicos do ser humano. Nos últimos tempos, as percepções têm vindo a aumentar exponencialmente, difundidas de forma intencional e com objetivos bem claros, de que todos os males que nos afetam são provocados pelos ciganos e pelos imigrantes de forma generalizada, como se todos os ciganos e imigrantes fossem criminosos. Até pode acontecer que, atendendo às circunstâncias e às condições em que a grande maioria vive, haja taxas mais elevadas de crimes praticados por ciganos e imigrantes. Mas, mesmo dando de barato essa percepção, que os dados disponibilizados não confirmam, esses números, em termos absolutos, serão sempre relativamente baixos, atendendo ao número de ciganos e imigrantes que vivem no nosso país. A percepção da segurança em Beja tem vindo a ser abalada por alguns acontecimentos envolvendo esses grupos populacionais, alguns dos quais não têm tido a confirmação que parecia provada à partida. No final de 2022, um caso contribuiu para a percepção de que a imigração estava a aumentar a insegurança quando as autoridades que investigavam uma rede suspeita de escravizar imigrantes realizaram dezenas de buscas envolvendo 400 inspectores da Polícia Judiciária e o juiz Carlos Alexandre, cujo processo constituiu 22 arguídos entre pessoas e empresas, pronunciados por 55 crimes de tráfico de pessoas, um crime de associação criminosa e um de branqueamento de capitais. Há alguns arguídos, foi mesmo determinada a prisão preventiva durante largos meses. No decorrer do processo, alguns arguídos nem sequer chegaram a ser acusados de qualquer crime e quase todos os restantes foram absolvidos pelo Tribunal de Beja por falta de provas. Apenas 3 dos 22 arguídos daquilo que começou como um mega processo de exploração de imigrantes no Alentejo foram condenados a multas por detenção de armas proibidas. Como podemos admitir que autoridades que investigavam uma rede suspeita de escravizar imigrantes mobilizem tantos meios para fazer dezenas de buscas, na sequência dos quais prendem pessoas e mais de 3 anos depois não consigam reunir as provas necessárias para que os suspeitos sejam condenados? Não seria de esperar que, quando as autoridades judiciais e policiais indiciam pessoas pela eventual prática de crimes e prendem algumas, o fizessem apenas depois de terem reunido matéria probatória suficiente? Assim, a percepção que fica é a de que primeiro prendem para depois tentarem reunir eventuais provas de eventuais crimes. Esta prática das autoridades judiciais e policiais não só não abona nada em seu favor, como põe em causa o Estado de Direito. O que nos pode levar a interrogar sobre a quem servem estas entradas de leão e saídas de cordeiros do sistema judicial. Nos últimos dias, um incêndio numa habitação, depois de uma rixa entre famílias ciganas em Beja, foram logo usadas como a prova de que os ciganos estariam a aumentar a insegurança na cidade. Quem assim procedeu não cuidou de verificar se é de facto a insegurança ou se é a percepção de insegurança que está a aumentar. E parece que a preocupação de apontar o dedo aos ciganos é maior do que em combater a criminalidade, seja ela praticada por ciganos ou outros quaisquer. É este o ambiente que vivemos, em que mais do que resolvermos problemas ou procurarmos encontrar soluções para eles, parece estarmos mais interessados em apontar o dedo, julgar e condenar à partida minorias sejam elas quais forem, como se fossem elas as causas de todos os males. É uma prática velha e gasta, mas sim em que alguns insistem de ser fortes com os fracos e fracos com os fortes. Até para a semana.
A crónica de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quarta-feira, primeiro dia do mês de abril, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, com vento fraco a moderado a predominar de nordeste e rodando para oeste-sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, sendo moderado a forte nas terras altas. Há a possibilidade de formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e um acentuado arrefecimento noturno. Quanto a temperaturas, máximas de 23 graus em Beja e Sines, 22 em Évora, 21 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.